Olá, bem-vindos a este novo podcast. Eu sou o Tiago Gonçalves. Estamos neste primeiríssimo episódio, um dia com 192 horas. É sem dúvida tempo suficiente para prepararmos-nos para o caminho, pois vamos voltar a casa. Eu sou um jovem português, estive a estudar física durante 4 anos em Inglaterra, e agora voltei a casa, à terra que me viu nascer. Daí, então, o nome deste podcast, mas não só por causa disso. Bom. Vamos lá então começar. Isto é difícil para mim estar aqui a falar. Ainda por cima então hoje que estou a fazer isto já de noite. Estou cansado de hoje dar as boas festas aqui na aldeia. Mas pronto, vamos ver se conseguimos fazer aqui alguma coisa de jeito. Portanto, hoje tinha então planeado falar sobre este dia com 192 horas. Ora, como disse, eu estudei física e não estou completamente doido ou não estou completamente a dormir que não saiba que um dia tem 24 horas. É que hoje é dia de Páscoa. É verdade, dia de Páscoa. Uma boa Páscoa para todos. Aleluia, aleluia. É assim, é dia de Páscoa, sim senhora, e por isso andei a dar as boas festas. Bom, para vos dar uma melhor ideia, hoje já é o sábado Pascuela, já passa quase uma semana depois do domingo de Páscoa. E porque é que eu estou aqui a dizer que é dia de Páscoa? É verdade, é que estamos ainda na oitava da Páscoa. A semana, ou os 8 dias que começam com o domingo de Páscoa, ou com o domingo de Páscoa, com a vigília, não é? No sábado para o domingo. Em que prolongamos o dia de Páscoa. Portanto, continua-se todos os dias na missa e ainda se continua a viver este dia como o dia da ressurreição de Jesus. E é, de facto, um tempo de grande alegria e de boas notícias também. E por isso quero começar este podcast com boas notícias. Algumas boas notícias, então. A primeira que eu queria partilhar é sobre o sínodo dos jovens que vai acontecer em outubro. Portanto, o Papa Francisco convocou este sínodo. Normalmente os papas convocam os sínodos, que são uma reunião dos bispos da Igreja, para convocar para uma reflexão sobre o sentido e a direção e as maneiras que a Igreja deve tomar em relação a certos assuntos num determinado momento da história. Ora bem, agora o Papa Francisco convocou um sínodo sobre os jovens. Sobre os jovens, no mundo, na Igreja, sobre a fé. Bom, de facto, o tema do sínodo chama-se mesmo os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Mas a boa notícia é que não é só uma reunião zeca, desculpem a expressão, de bispos a tentarem decidir coisas para não sei quem, para os jovens ou quem quer que seja. Não. Começa logo pelos jovens. Não é só sobre os jovens, mas é pelos jovens. Houve então uma reunião pré-sinodal de jovens, foram mais de 300 a Roma durante uma semana, a começar a preparar o sínodo, a discutir os temas, recolheram sentimentos, pensamentos, experiências de jovens de todo o mundo. Foram cerca de 15 mil jovens de todo o mundo que participaram em discussões através de grupos no Facebook e que estes jovens, então, reunidos em Roma, também de todo o mundo, resumiram num documento final para depois entregar em mão ao Papa Francisco, para que possa guiar, seja uma bússola para este sínodo e possa guiar os bispos na sua discussão sobre o que é importante para os jovens, sobre os desafios que estão a viver no dia de hoje, sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos e por aí em diante. Ora bem, portanto, já é uma grande notícia, portanto, porque isto pode até nem parecer assim nada de jeito, mas é os jovens a tomar responsabilidade no mundo e na igreja, e é também os mais anciãos, digamos assim, a dar responsabilidade aos jovens e a querer ouvir os jovens. É a igreja estar atenta aos jovens, a ouvir os jovens e a ouvir o que eles têm para dizer, sem intermediários, sem problemas, deixá-los falar sem vergonhas de dizer alguma coisa errada, sem nada. Portanto, falar sinceramente sobre a sua própria experiência, sentimentos, pensamentos. Mas atenção, é engraçado que um amigo meu, o Isaac, esteve presente nesta reunião em Roma, e ele contava que alguém, penso que até foi um bispo, que estava a organizar esta reunião, e que quando falou a estes jovens reunidos lá, disse algo assim: é que é um erro dizer que os jovens são o futuro da igreja. Não, 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 não. Os jovens não são o futuro da igreja. Eles são a igreja jovem do dia de hoje. Eles são igreja hoje, não é no futuro. São igreja hoje, são igreja jovem, são a igreja. Todos somos igreja, não é? E isto é, de facto, uma mudança de paradigma bastante importante. Não é? Porque muitas vezes nós falamos que os jovens são do futuro. São o futuro, mas não são só o futuro, são também o presente. São os jovens, juntos com os mais velhos. E são o presente e podem ter responsabilidades e podem ter muita criatividade, podem dar um grande contributo à sociedade, à igreja e ao mundo. É de facto uma boa notícia. A igreja está jovem, a igreja é jovem, é também antiga e jovem ao mesmo tempo. E os jovens estão preocupados com o mundo e tão com coragem para viver e para mudar o mundo. Bom, primeira boa notícia, então. A segunda boa notícia é que Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Bom, vocês já estão a pensar, já ouvimos isso tanta vez. Não é nada boa notícia, não é nada de especial, etc, etc. E realmente nós ouvimos isto muitas vezes, mas talvez até se calhar ouvimos tanta vez que ou já nem ouvimos, ou se ouvimos nem entendemos, ou se entendemos não o vivemos, porque é preciso também viver. Que pronto, como disse no início, estive hoje a dar as boas festas na aldeia E é uma grande experiência poder levar esta alegria de ressurreição às pessoas, às famílias. É também bastante difícil. Porquê? Porque isto não é... Encontram-se as famílias em situações muito, muito difíceis, às vezes, com... Ou seja pela doença, seja por perda de alguns familiares. Há muitas situações difíceis, cada caso é um caso. Enfim, é muito difícil. E como é que vamos levar esta mensagem de alegria quando as pessoas muitas vezes estão a sofrer muito? Bom, é importante notar que a ressurreição de Cristo é uma boa notícia, mas não é nenhum conto de fadas ou sonho de cor-de-rosa. Não é. Porque a Páscoa, se lembram bem, vem a seguir à paixão de Cristo, ao sofrimento e tudo. passa sempre também pela morte. Só pela morte é que se chega à ressurreição, não é? As duas vão de mãos dadas. Bom, mas ressurreição, até se calhar nem sabemos bem o que isto quer dizer. E se calhar também nem eu, mas... Mas vou partilhar aqui alguns pensamentos. Portanto, nós falamos em que Cristo venceu a morte. É? Porquê? Porque ele, ao entregar-se completamente, ao esvaziar-se completamente, ao entregar-se até à morte e morte de cruz, encontrou a verdadeira vida, uma vida nova que passa além da vida biológica. Né? Mesmo que morreu uma vida biológica, ele está vivo, continua hoje vivo, presente no mundo também, presente em cada um de nós. Mas também, atenção, não é uma vida espiritual nem nada, porque se bem se recordam, ele apareceu com o corpo, com as chagas, pediu aos seus apóstolos para lhe tocarem, que era ele mesmo, mas de uma forma totalmente diferente, porque por vezes até eles nem reconheceram, por vezes ele aparecia dentro da casa onde eles estavam fechados, estava a casa fechada, como se atravessasse paredes, mas depois logo a seguir comia um peixe para mostrar que não era nenhum fantasma, que era ele mesmo ali, carne e osso. Portanto, aí está-se também o nome às vezes de que tinha um corpo, mas o corpo glorificado. É uma forma totalmente nova de vida e que já venceu a morte. Portanto, e é interessante, é que venceu a morte morrendo. Morrendo, venceu a morte. Porque já a conquistou completamente. A vitória é da vida. Não da vida biológica, claro que continuamos a morrer, mas temos a esperança da vida, que a vida já venceu. E por isso até São Paulo diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte a partir de agora passa a ser uma coisa ridícula. Não tem, não é nada interessante. Não é importante, não tem poder nenhum sobre nós, ou não devia ter poder nenhum sobre nós. Claro que nós sabemos que não é assim, não é verdade? A morte traz bastante sofrimento a todos nós e encontramos isso em todo lado. Nós próprios provavelmente já encontramos de uma maneira ou de outra. Mas com isso também é importante reparar, talvez, no exemplo, por exemplo, da história que quando Jesus ressuscitou Lázaro. Se repararem bem, ele já está. Portanto, Lázaro já tinha morrido há uns, já não me lembro bem, há uns 3 ou 4 dias. Estava dentro do túmulo. Jesus só chega então, depois deste tempo todo. Pronto, conhecendo já a história, nós sabemos que Jesus, pois, chama Lázaro: Lázaro, levanta-te e vem para fora. E Lázaro então veio para fora, próprio pé, e estava vivo outra vez. Mas atenção que ele, Jesus, ao chegar ao pé do túmulo, ele não foi: ah, eu sei muito bem o que é que eu vou fazer, e não estava ali cheio de alegria e tudo. Não, 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 não. Conta-nos o evangelista, e este é talvez um dos versículos mais pequenos da Bíblia, e que diz assim: Jesus chorou. É verdade. Jesus chorou. A morte traz-nos sofrimento. Mas não é o fim. Não tem a vitória à morte. A vida já venceu. E temos que ter esperança. E esperança não quer dizer que andemos sempre alegres. Mas que temos uma profunda alegria. Que ainda que haja sofrimento, e sofrimento há-o sempre nesta vida, tenhamos sempre a alegria mesmo no sofrimento. Não uma alegria de andarmos alegres, contentes, mas uma profunda felicidade e contentamento com o que temos, mas com esperança e com coragem para mudar aquilo que podemos mudar, mas serenidade para aceitar aquilo que não podemos mudar. qual é que é a importância então da ressurreição de Jesus, se até, por exemplo, Lázaro também foi ressuscitado? Então, qual é a importância? Bom, eu um dia estava dentro de uma igreja e nós olhávamos uma relíquia de um santo, um crânio neste caso, mas só no fim é que viemos a descobrir que de quem é que era este crânio, ou de quem a tradição diz que este crânio pertence. Este crânio era nada mais, nada menos de São Lázaro. Exatamente Lázaro, o mesmo que foi ressuscitado por Jesus. Ora bem, o que é que isto, estou a contar isto porquê? É que lá, Jesus deu a vida novamente a Lázaro, ressuscitou, mas foi a voltar à vida biológica, não é? Ele depois acabou por morrer outra vez. Jesus, pelo contrário, é completamente diferente, porque é uma vida totalmente nova, que não jamais se pode destruir agora. E, portanto, foi o primeiro que isso aconteceu. Para quê? Para que também nós possamos partilhar dessa ressurreição. Usando as palavras de São Paulo, se Cristo não ressuscitou, os cristãos e nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Isto é, se isto não significa, se Cristo não ressuscitou, se não há esta vida nova, completamente diferente, ou uma, não é completamente, não digamos completamente diferente, mas totalmente nova, à parte, esta vida nova que vai muito além da vida biológica, então os cristãos, nós, somos os mais miseráveis de todas as pessoas, de toda a humanidade. Somos miseráveis. E estes sínodos e o que é que seja, reuniões ecas, não interessam para nada e são as coisas mais ridículas de sempre. Mas, se Cristo ressuscitou, só faz sentido fazer de Jesus o centro da nossa vida e o centro da nossa vida cotidiana, dia a dia. Dia a dia voltar para Ele, fazer Ele o nosso centro. Oh, muitas vezes o nosso mundo gira à nossa volta, ou à volta da nossa família, ou à volta do nosso trabalho, ou à volta do que quer que seja. E é pararmos um bocadinho e afastarmos um bocadinho e voltarmos para este centro que é Jesus. Jesus que nos traz a vida. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis de todos. Mas Cristo ressuscitou, façamos de Jesus o centro da nossa vida. Bom, eu espero poder partilhar ao longo destes episódios também algumas músicas ou algumas melodias ou algo que eu acho que seja muito belo ou que me inspira ou que eu gosto de cantar, que eu gosto bastante de cantar. E hoje, sendo Páscoa, vou cantar a antífona mariana Regina Caeli, em latim, em português Rainha do Céu. Canto gregoriano em latim. E eu, então, por ser em latim, vou antes de cantar, vou só dizer as palavras deste canto, que é curto, mas como eu vou cantar no tom solene, é a melodia mais elaborada, portanto, fica um bocadinho mais longo, mas é belíssima. Regina Caeli, Rainha do Céu, letare aleluia, alegrai-vos, aleluia, quia, porque aquele, qui meruisti, que merecestes, portare, trazer em vosso ventre, aleluia, resurrexit, ressuscitou, sic ut dixit, como disse, aleluia. Ora pro nobis, Deum, rogai por nós, a Deus. Aleluia. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso ventre, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia. Vou então passar a gravação que eu fiz deste cântico maravilhoso.
Regina Caeli, letare, aleluia. Quia pemeruisti portare alleluia resurrexit sic ut dixit alleluia.
Bom, e assim termino. Uma boa continuação de um tempo pascal que ainda continua. Nós gostamos de festa, não é? Obrigado por terem ouvido. Se tiverem algum comentário, sugestão, dúvida, pergunta, alguma coisa que gostassem que falasse ou alguma maneira que não gostaram de ouvir ou algo, o que quer que seja, enfim, podem contactar-me em tiago.voltaracasa@gmail.com tiago.voltaracasa@gmail.com. Tenham uma ótima semana, rezai por mim e por este podcast, que eu tenha a coragem e a capacidade e a oportunidade de fazer isto regularmente. Uma boa semana para todos e um bom dia de Páscoa. Aleluia, aleluia.